Bom dia. Eu já cansei de ler o inciso 11 do artigo 37 da Constituição, que trata da remuneração no serviço público, e eu vou ler de novo. Né? A remuneração e o subsídio dos remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos, funções, empregos públicos, administração direta, autárquica, fundacional, membros de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, município, mandato eletivo, políticos, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E qual é? 40, 45, 46, por aí. Estou contando isso porque tem mais uma. É na cara da gente que passam por cima. O Supremo já tomou decisões lá que acabou criando mais penduricalho. O limite é 46 e pronto. Agora eu vejo que esse ministro do Superior Tribunal de Justiça, que tentou agarrar a moça de 18 anos lá em Balneário Camboriú, por baixo d'água, ganhava até fevereiro mais de 100 mil. Como assim? E agora, em fevereiro, ele foi afastado, quando apareceu a denúncia. Passou a ganhar 29 mil só. E agora, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Judiciário, que não afeta, só deixa o Supremo de fora, o Supremo está acima, só Supremo só não está acima do Senado. Né? O Senado é que se rebaixa em relação ao Supremo. Então, o Supremo vai ter que declarar, mas o Conselho Nacional de Justiça declarou por 24 votos contra 4 que ele perdeu o cargo. Não é mais juiz, não tem nem aposentadoria. Acabou, por abuso sexual. Está decidido, eles não tiveram dúvidas. O seu Buzzi, né? Marco Buzzi. E agora o Supremo decreta a saída dele. Mas vem à tona de novo essa história. É muito fácil pagar mais de 46 com o suor de quem trabalha para pagar imposto. Aqui no Brasil, hoje, eu ouvi, na hora do almoço, um grupo grande, dizer assim, pois é, aqui no Brasil, uma minoria trabalha para sustentar uma maioria de vagabundos. Foi a palavra que usaram lá. Porque é revoltante isso. Porque há uma nomenclatura, como na União Soviética havia, com K, né? De seres especiais, uma casta superior, que deveria ser de servidores, mas parece que é de senhores. Porque o Estado existe para servir a nação. A nação são as pessoas, os cidadãos, que trabalham, pagam impostos, né? Nomeiam pelo voto os seus servidores para que prestem bons serviços públicos, de justiça, segurança pública, saúde, ensino. Eu não digo educação, não, porque educação é em casa. Ensino, né? Previdência, essas histórias. Bom, queria falar do embaixador americano, porque isso vai nos afetar. Essa briga de Lula com Trump já está nos afetando, né? Mas, é lá, o embaixador Daniel Pérez, ele é filho de imigrantes cubanos na Flórida. Meteu-se na política lá pelos republicanos, ele foi eleito deputado estadual pela Flórida. E teve uma grande votação. Ele está nomeado embaixador aqui. É jovem. Ele é de 1987. Vai para 40 anos. E estava água aqui. O Brasil faz corpo mole para conceder o acordo, né, chamado em francês de agrément. E aí já tiraram até o visto da nossa embaixadora em Washington. E a briga é tal que o Lula agora confirma que é amigo de Ortega. O TSE de 2022 está com a cara no chão, né? Porque proibiu a campanha eleitoral de dizer que Lula era amigo de Ortega. E o Lula é amigo de Ortega. E o Ortega e a mulher dele, que é a co-presidente, não é mais vice-presidente, é co-presidente, a Rosário, os dois declararam que não tem mais eleição enquanto houver a oposição por lá, né? E aí os Estados Unidos pediram uma convocação da Organização dos Estados Americanos para examinar isso a nível de chanceler. E o Brasil rejeitou. Não adiantou rejeitar. Ficou voto perdido. Né? Voto vencido, aliás. Né? Então vai haver essa reunião para deixar bem claro, olha, tem ditadura na Nicarágua, como se a gente já não soubesse. A política externa brasileira, meu Deus do céu. É o Celso Amorim que está lá. Quando ele era ministro de Relações Exteriores, aconteceu aquele Celaya lá em Honduras, eu acho, né? Sei lá, foi abrigado na Embaixada Brasileira, ele converteu a Embaixada Brasileira num diretório político. Ele andava de chapelão dentro da Embaixada, que é falta de educação, a gente andar de chapéu em lugar fechado, né? E com aquelas botas, ele botava em cima da mesa, assim, os pés em cima da mesa. Isso que ele não foi tirado por golpe, ele foi tirado pelo Congresso e pela Suprema Corte. E o Celso Amorim estava apoiando. É uma política externa nossa, está um desastre. Pobre do Instituto Rio Branco, que ensina tão bem. De Brasília, Alexandre Garcia.